Muito bem! Eu sou o Vinícius Penteado e eu tenho muito a dizer sobre quase tudo, né? Na vida.
Eu sou Davi Calazans e eu não sei bem aonde é que esse episódio vai parar.
Eu sou o Watson e sobre a frase do Vini, eu acho que tem um episódio do Nerdcast que resume muito bem, que é especialistas de porra nenhuma.
Aliás, Watson, que bom que você trouxe esse à tona essa história, porque eu ouvi falar que o episódio de hoje vai ser basicamente mais uma quibada do Nerdcast.
Não, a gente não quiba o Nerdcast, só faz tudo igual.
É uma homenagem. Vamos ler os e-mails, pessoal?
Vamos.
Bora.
Aê, muito bem. Então, muito bem. Então, vamos ler aqui. Eu vou ler primeiro o e-mail do Gabriel Reis, que fala lá sobre o nosso episódio do Tudo é Política. Lembram desse episódio?
Um dos meus episódios preferidos.
Adoro.
Um episódio fantástico. Eu vou ler aqui então pra gente. Gabriel Reis. Olá, curiosos.
Olá, Gabriel.
Me chamo Gabriel Rodrigues e moro numa cidade próxima a BH, chamada Sete Lagoas.
Conheço.
Primeiramente, falar que o trabalho de vocês é espetacular, seja juntos no podcast ou não. Parece clichê, porém é simplesmente a verdade dos fatos. Quem é bom merece ser exaltado por isso. Muito obrigado, Gabriel.
Uau.
Muito obrigado.
Fico até sem graça.
Assim, não, demais, emocionado. Demais. Não, o Vini tá acostumado a receber elogio, mas eu não.
Ah, não, pra mim é mais um dia. Eu chamo isso de mais um dia. Segundamente, tenho uma experiência bem interessante com relação à política no meio acadêmico, principalmente na área das exatas. Durante o meu tempo na faculdade de engenharia metalúrgica, tive o prazer de, juntamente com os amigos, fundarmos um DCE no centro universitário que estudava. E lá tínhamos dois pontos que dificultaram muito que isso acontecesse. A faculdade era particular e a maior parte do seu público trabalhava durante o dia, o que desmotivava as pessoas para fazerem tudo que não fosse... Opa! Que não fosse...
Depende, se a pessoa tivesse no fosso e tivesse dificuldade de fazer qualquer coisa fosse, fora dele.
Que não fosse fosso. Que não fosse.
O Gabriel tá lá em 2050, a gente tá em 2018.
Exato. Uhum. Não fosse diretamente ligado a ganhar ponto. E o outro fato é que a maioria dos cursos lá são ligados à área das exatas, que é conhecida por não se envolver com questões políticas. Foram quase 2 anos de trabalho para conscientizar a galera da importância de participarmos das decisões que iriam influenciar diretamente em cada um de nós, para só então conseguir ter uma Assembleia Geral para instituir o órgão, mas conseguimos e é isso que importa. Nossa Senhora, olha, Gabriel, que bom que você teve o seu e-mail lido e muito interessante.
E não só isso. Foi lido de uma forma de voz robótica.
Uma voz robótica. Exato. Em homenagem à engenharia metalúrgica.
Eu pensei que fosse falar disso, mas não quis falar nada. Mas eu, caralho,
parece
peraí,
um robô derretendo.
De
era um robô
PS,
derretendo.
Vini. O que foi que você esqueceu de ler o PS dele?
Ah, não, desculpe, esse é muito importante. Peraí que tô terminando. Um forte abraço a todos e me manterei curioso. PS, pós-scriptum. O Miguel... Ah, Miguel! O Miguel poderia fazer uma participação mais que especial no podcast. Devido à idade dele, ele deve ter uma vasta experiência com todos com todos os assuntos possíveis.
Miguel, cara, pois
concordo.
É, então...
O Miguel, inclusive...
Não, o Miguel, ele entrou numa geladeira. Porque ele tá sendo preservado... criogenicamente, para, sei lá, a gente nunca sabe o que pode acontecer depois, né? Então a gente tá lá preservando ele aqui nos headquarters do Poder Comum.
Na mesma geladeira dele,
mas tá
você
tudo certo.
Tirou, né? O Miguel foi retirado de um bloco de gelo e ele voltou pra lá.
É, não é nada
definitivo.
Que ele não tá acostumado.
Okay, mas isso é normal, o Louro José também tá na geladeira, o Miguel vai voltar algum dia.
Calma,
quando você menos esperar.
Todos que morrem de vontade do Miguel voltar, um dia ele estará lá. Ele tá ali, no coraçãozinho do Davi. Um dia ele sai de lá.
Mas ele tá aparecendo agora. Se você olhar direito no seu celular, ele tá aparecendo no episódio.
É só procurar. Exato, tá ali nos vídeos. Ó, se você procurar com muita dedicação, ficar olhando cada detalhe dos vídeos do Ponto em Comum, você vai encontrar o Miguel, ele tá ali. Tem que olhar cada segundinho do vídeo.
Ah, um easter egg, exatamente. Exato. Ele tá ali. Mas pra isso tem que assistir todos os vídeos. Não tem outra maneira.
Quem vai ler o do Bruno Fim agora?
Posso ler.
Ah, sempre a mesma coisa,
para
né?
Para o ímpar.
Todo mundo
não,
quer.
Não, vai, lê aí, vai.
Davi liberou.
Bruno Fim. Olá, curiosos. Meu nome é Bruno Fim. Sim, é isso mesmo. Tenho 21 anos e mandei este e-mail para saber algumas respostas às minhas curiosidades. Primeira, qual a periodicidade do cast? Cheguei aqui pelo vídeo do Davi sobre vacinas e já ouvi tudo. Maratona é fácil com 5 episódios. A gente pode ver que esse e-mail tá meio desatualizado, né?
Exato, mas é 29 de agosto. Sobre a... Nossa, um mês atrás.
Periodicidade.
É bom falar de que data é? Não, mas ó, não é porque a gente não tem e-mail, não. É porque foi o e-mail do Bruno Fim e a gente queria falar sobre o e-mail dele.
Exato, certo? Exato.
Ah, bom, é bom que isso fique claro aqui. Nossa, tô claro. Me achando chato hoje, pessoal. Eu sou sempre assim?
Eu acho que é...
Talvez seja porque a gente tá gravando assim que acordar. Eu acordei, eu acho que tá com nem uma hora. E não, eu acho que talvez isso esteja influenciando na nossa performance.
E tem que lembrar que aqui pra mim é uma hora pra trás, né? Então eu tô uma hora pra trás, ainda por cima.
Ah, que delícia.
Mas, gente, qual a periodicidade do cast?
15 dias, seu Bruno.
Depende, se você for apoiador também, essa periodicidade é menor, porque você ganha um episódio a mais.
Verdade. Se você começar agora, se você começar agora a apoiar, exato. A periodicidade vai ser maior, exatamente. Pelo menos
menor.
No começo. Menor, exato. Tá difícil, tá
que
difícil.
Que é o nosso episódio piloto muito gostoso sobre vício em botões e notificações.
Exato.
Segundo ponto do Bruno Fim. Vocês acham que vale a pena fazer e divulgar ciência no Brasil? Já emendando o final, obrigado por lerem meu e-mail e já sou fã do podcast. Abraços e muito obrigado pelo e-mail, Bruno.
Muito obrigado, Bruno. Sim.
Vocês acham ou não? Eu com certeza acho que sim.
Bom, eu acho que eu passei centenas de horas da minha vida divulgando ciência, mas eu não acho que vale a pena, não. Eu vou mandar ela.
Não, a gente, todos nós aqui achamos, tanto que estamos fazendo isso e fazendo com gosto. Ainda conseguiremos todos viver disso assim, plenamente. Porque enquanto
tem bambu, tem flecha. Então a gente está lá tentando tocar a divulgação até o fim.
Enquanto tem bambu, tem flash?
Flecha.
Ah, flecha. Tá,
é
nossa.
Porque você não assiste NFL no Brasil, mas é um ditado que os narradores sempre falam.
Olha, isso é muito, um ditado muito específico de NFL, da TV a cabo,
realmente...
um canal específico no Brasil.
Não, na real, é um ditado muito velho, de tiozão mesmo, mas aí
nossa,
o cara
pior
retomou.
Ainda, mais difícil.
Onde tem bambu, tem flecha. Eu acho que a gente podia usar mais isso no episódio.
Fica
nossa,
aí pra juventude
nunca...
brasileira.
Muito
eu
bem.
Eu nunca ouvi falar dessa expressão. Onde tem bambu, tem flecha.
Quatro Curiosos também é cultura.
Cultura pop do canais de TV a
dos
cabo.
Dos anos 70.
Dos anos 70, que mostram os futebol americano.
Okay. Agora eu posso ler um e-mail?
Por favor.
Do Igor Lemos?
Sim, senhor, bora. Man.
Vai, então vamos lá. Olá, Quatro Curiosos. Esse não é o meu primeiro e-mail, é verdade. A primeira história do Davi sobre peido me fez lembrar sobre uma situação que aconteceu comigo no ponto de ônibus. Não, comigo não, que aconteceu no ponto de ônibus.
Ah, Davi, seu safadinho, foi pego pelas palavras.
Vai, tinha duas mulheres conversando, só que de repente uma delas soltou um peido bem alto. KKKKKKK. Foi bem engraçado, mas o pior não foi o barulho, foi que ela tentou disfarçar fazendo o mesmo barulho com a boca. Nossa, gente. Nossa, gente. Aí ela se entregou, porque... Aí ela se entregou, porque assim ela praticamente estava confessando que o barulho era dela. Se ela ficasse quietinha, ficaria a dúvida no ar, e o cheiro também, porque não existiu nenhum cheiro. Então foi aquele peido que só fez barulho, né, e não tem cheiro. Ele é o oposto daquele peido ninja, né, que você só sente o cheiro, mas não escuta nada.
Exato.
Dele.
Não escuta nada. Chega
de sorrateiro. Essa pessoa demonstrou claramente a falta de experiência, porque era foi. Só ficar
aí,
quietinha.
Aí ela garoteou, viu? Eu vou confessar aqui que ela garoteou.
Garoteou demais.
Aí, ó, da onde era o barulho... Peraí. Não, se ela ficasse quietinha, ficaria a dúvida no ar da onde era o barulho e se foi de alguma pessoa, de quem era. Hã?
Interessante.
Você pode entender isso?
Podia ser de um animal lá dentro do ônibus, de um outro.
Exato.
Animal dentro do
sim,
ônibus.
Ah, sim, tá bom, é claro.
É mais fácil. Vocês
sabem que aqui em Boston tem é normal ver cachorro dentro do metrô e do ônibus. Interessante,
Que legal.
Aqui Sério? Tem muito daqueles cachorros de suporte.
Uhum.
São os cachorros de suporte emocional. Então tem bastante. Tem bastante aqui. Tanto que eles vestem uns coletinhos. Não sei se são treinados oficialmente ou se são só cachorros comportadinhos. Mas eles usam, um grande número deles usa um coletinho escrito Don't Pet. Né? Não faça carinho.
É tipo de deficiente visual que a gente está acostumado, mais acostumado.
É, exato, exato. É nesse estilo, mas pode ser de qualquer tamanho, tal. Geralmente os de deficiente visual são aqueles maiores,
labradores.
Né? Labrador, pastor alemão. Esses não, são de qualquer tamanho. Tem até aqueles ratos,
sim, mas
né?
Aí... Você vai contar uma história de peido com essa história?
Pode ser
ou não?
Cachorro,
como é que
pode
é?
Ser que o cachorro peide, então. O cachorro peide também. Podia ter sido o cachorro. Mas ok, continuando, Davi, por favor.
Tá bom, então. É. Aí ele dizia que ela não tinha malandragem das ruas, kkkkk. Mas enfim, ótimo episódio,
certa.
Abraço e continue curiosos. Gente, eu tenho que confessar uma coisa que eu fiz quando era pequeno.
O quê?
Eu teve uma vez que eu na verdade foi a situação inversa dessa mulher. Porque eu não me lembro exatamente, eu acho que eu tava no colégio, sentado ali na minha cadeira, na minha mesa, e aí eu acho que eu arrastei alguma coisa, acho que foi a mesa, e aí fez um barulho que era igual um barulho de peido. E tipo, foi muito alto, tá entendendo? E aí eu pensei, cara, as pessoas vão achar que eu peidei e na cabeça de uma criança aquilo era o fim
terrível.
Do mundo, basicamente. As pessoas
o
iam olhar pra mim e dizer, caraca, você peidou, que absurdo. E aí eu fiquei pensando, cara, eu não posso deixar que isso afete a minha honra. Então eu tenho que pegar a cadeira e arrastar ela de novo no sentido contrário.
Até
e se der, arrastar mais algumas outras vezes para as pessoas olharem e pensarem... Ah, puxa vida, é só uma cadeira. Mas eu não sei se isso foi muito bem sucedido. Eu não lembro desse detalhe, mas eu lembro dessa minha angústia e dessa minha preocupação.
Coitadinho do pequeno Davi.
Eu entendo. Eu contei uma história sobre peido mal sucedido recentemente no Quatro Curiosos.
Verdade, você tem que ouvir o episódio, hein? Chama-se Impossible Situations.
Exato.
Viu, pessoal? Eu já falei que eu não estou me sentindo nem um pouco engraçado nesse horário da manhã, mas eu vou tentar, porque eu estou invejoso de não ter participado do Impossible Situations. Eu quero contar a minha história aqui de caganeira. E agora eu vou contar, e vai ser novidade para vocês, tá, pessoal? Então isso é interessante. Mudei.
Para mim, pro Davi, vai ser novidade?
Também novidade para vocês, novidade para vocês. Então, assim, pra gente ter, né, essa coisa da surpresa, essa coisa da malandragem, da gente saber na hora as histórias.
Gosto assim.
Muito bem. Eu tava lá em Ouro Preto, hospedado num dos piores lugares que eu já me hospedei. O nosso quarto parecia uma cozinha adaptada. Juro. Ele era todo de... Ele tinha azulejo pelo teto, pelas paredes. Tinha uma canga tie-dye pendurada no, na parede como se fosse um quadro.
Nossa!
O banheiro tinha aquelas portas de plástico que são tipo sanfona, mas com vão gigante embaixo. Então, basicamente, era só para impedir que alguém visse, né, o interior do banheiro. Mas os barulhos estavam ali, totalmente...
Uma técnica para esconder o que você não quer mostrar.
Exato, mas os barulhos.
Os seus pezinhos balançando, todo mundo pode ver.
Os seus pés todos poderiam ver, os que estavam no quarto. Bem, resumindo, nós estávamos passeando, eu e meu amigo, que eu vou chamar aqui de Ricardo. Eu e o Ricardo. E aí a gente estava descendo...
Saudades quando o amigo era Vini.
É verdade.
Boas histórias.
E aí a gente tava voltando pro hotel, subindo uma das rampas famosas de Ouro Preto, e deu aquele apito em mim, né? Deu aquele apito, eu falei pro Ricardo, falei, Ricardo, eu tenho que encontrar um banheiro agora, Ricardo. E ele falou, não, mas a gente tá perto do hotel. Eu falei, não, tem que ser agora. Aí a gente foi, entrou no restaurante, eu pedi, pelo amor de Deus, pra ir no banheiro, pro garçom. Ele falou, ah, tá bom, vai lá no banheiro. Pedi, juro, eu implorei, eu falei, eu preciso agora. Ele falou, vai lá no banheiro. Fui no banheiro e tive, né, a diarreia. Tive a diarreia, foi horrível, explosiva, aquosa. E...
Certo.
É, foi terrível. E com
aquela
dor.
Que mancha até a parede.
Não, e foi com dor, sabe? Meu intestino tava dando umas cólicas, assim, terríveis. Tava dando
pontada. Isso foi do nada, do completo do nada.
Dando umas cólicas, dando... Parecia que tinha alguém esmagando meu intestino, torcendo meu intestino.
Beleza. Nossa, que terrível, Vini.
Suei frio. Foi horrível. Muito bem. Aí, sequei lá o que podia, né? Nem me limpei, eu sequei o que eu podia. Tentei pôr a calça lá e já tava todo machucado e tal. Aí, levantei, beleza, fui embora. No que eu dei, sei lá, 5 passos pra fora do restaurante, deu de novo a pontada. Falei, meu Deus, vai ser de novo. Aí eu fui, ainda subindo para chegar no hotel, fui lá meio desesperado e tal. Chegamos no hotel, cheguei até esse quarto adaptado aí, fui no banheiro e de novo. Tipo, era água, pura água. Tipo, ml's e ml's de água.
Parecia que, doía,
tava,
né?
Parecia que eu tava despejando um copo d'água na privada, pra vocês terem noção. Só que aí veja a minha situação. Junto com essa aguaceira, veio um cheiro. Veio um cheiro terrível. O meu amigo tava no quarto e eu, né, atrás dessa portinha de plástico lá, ele tava ouvindo tudo, coitado, e sentindo o cheiro. Só que eu senti o cheiro e eu falei assim pra ele, Ricardo, eu tô achando, meu, eu não tô aguentando o próprio cheiro, eu tô achando que eu vou vomitar.
Nossa,
e aí,
senhora,
gente,
velho.
E aí eu sentado na privada,
é o fim dos tempos.
Sentado na privada, a água saindo do meu corpo, eu vomitei para frente.
Nossa.
Para frente.
Caralho.
Então eu estava sentado na privada e vomitando para frente, no chão, na parede, porque não tinha o que fazer. Vejam minha situação. Aí
cara,
eu vomitei. Não, eu estava desidratando num nível. Eu estava desidratando num nível que, juro para vocês, pera que não acabou. Eu falei, meu, a água está saindo do meu corpo. Eu vi os pedaços de comida.
Possíveis.
É, eu vi os pedaços de comida, assim, eu falei pra ele, Ricardo, você lembra se a gente comeu palmito?
Nossa.
Porque, juro, eu via tudo que eu tinha comido. Porque eu tava tentando adivinhar o que tinha me causado aquilo. Muito bem, isso é o que aconteceu. O banheiro ficou estragado. Eu não conseguia mais entrar no banheiro. Só que eu saí do banheiro e pedi pra ele, falei, vai comprar um Gatorade e me traz. Tinha no hotel, tinha a bosta do hotel. Pegou, não era nem hotel, não podia nem chamar de hotel. Ele trouxe o Gatorade pra mim e eu comecei a tomar devagarzinho. Tinha tomado metade. A hora que eu tomei metade, me deu ânsia de vômito de novo e cólica intestinal. Só que eu não podia ir nesse banheiro. Aí eu saí e fui procurar outro banheiro. Achei outro banheiro no hotel. Entrei nesse banheiro e estraguei esse banheiro também. Porque aí eu não vomitei no chão, mas aí o que eu fazia? Eu sentava na privada, saía toda a água. Aí eu ia lavar a mão Quando eu tava lavando a mão, me dava vontade de vomitar. Aí eu ia e vomitava. Eu fiz isso nesse banheiro 2 vezes. Aí eu não aguentava mais o cheiro desse banheiro. Aí eu escolhi um terceiro banheiro.
Ah, meu... Caralho, tu foi inutilizando todos os banheiros do hotel.
Exato. Quando eu fui no terceiro banheiro, a minha preocupação começou a ficar muito grande. Eu falei, eu olhei pro espelho, meu olho tava vermelho e meio seco. Minha boca tava secando. Eu falei, meu, eu tô desidratando num nível perigoso. Tipo, eu tava perdendo muita água mesmo. Eu tomava água, não conseguia manter, eu vomitava. Uhum. Aí, nessa hora do banheiro, eu comecei a vomitar só bile. Só bile. Caraca, só um negócio preto. Aí eu falei pra ele, eu falei, Ricardo, temos que ir para o pronto-socorro.
O hospital.
Pro pronto-socorro. Fomos pro pronto-socorro, eu pedindo pra ele acelerar. Falei, acelera, acelera. Fomos embora. Quando chegamos lá, eu tava desesperado, e aí logo me vieram e aplicaram 2 medicamentos lá, que eu esqueci o nome agora, que ódio, mas um deles, se você aplica muito rápido, eu fui descobrir depois, dá em você síndrome de desespero, você fica desesperado.
Ah, e aí, sério?
E aí eu comecei, da cama do hospital, eu comecei a falar, me tira daqui, me tira daqui. E meu amigo Ricardo ficava, fica quieto, meu, que está gritando, estou no hospital. E eu, me tira daqui, eu não quero ficar aqui. E aí, eu dormi. E quando eu acordei, aí puseram, lógico, soro, né? Junto com o medicamento, puseram soro. E aí eu acordei e estava melhor. Já não estava com essa síndrome maluca aí de perseguição. E foi isso, olha que história maluca, meu.
Caraca. Meu, tu quase que teve um problema sério, então, né?
Exato, eu acho até, juro que eu acho que eu tive infecção por salmonela, meu. Porque
caraca,
depois
sério?
Eu fui ver, depois eu fui ver o que que, né, podia ter causado isso, mas foi demais. Interessante.
Mas tu viu,
pessoal,
na internet?
Procurei na internet, e na internet
sabe
tudo, né?
Famoso Dr. Google.
Ah, a internet sabe tudo. Mas interessante, ó, você que ouviu essa leitura de e-mails, ouviu também essa história muito maluca aqui. E assim eu me redimo de não ter contado minha história de caganeira no Impossible Situations.
Todo mundo merece contar uma história de caganeira.
Exato.
Inclusive, esse episódio do Impossible Situation, a gente quase que no final mudou o nome do episódio pra peido ou algo relacionado.
Peido
e caganeira.
Agora eu coloquei um vômito junto pra ficar, né? Pra completar o
balanceado,
o time.
Exatamente.
Exato. Muito bem,
muito
é isso,
bom,
né? Ah, vamos fazer o que agora?
Não sei, acho que vamos pro episódio?
Eu acho que vamos
pro episódio.
Vamos pro episódio.
Então vamos lá. Hoje vai ser um episódio muito curioso.
Gente, eu tenho que anunciar hoje, vai ser a primeira vez que a gente faz o podcast sem 4 pessoas. Nós estamos sem a Camila por um problema de agenda de última hora. E
agora
óbvio,
é uma pessoa muito atarefada.
E obviamente nós sentiremos a falta dela, porque sem ela perde muito do brilho desse podcast. A gente já está se sentindo mais sem graça do que a gente normalmente é. Viu? Vamos então... Sabe o que eu tava pensando? Tá difícil.
Okay.
Sabe o que eu tava pensando? Eu tava... Bem, o que você tava pensando, Davi? Fala aí pra mim.
Hã?
Eu tava pensando...
Esse episódio vai ser interessante. Ó, eu tava pensando... da gente começar a falar coisas sem nenhum tipo de objetivo, sabe? O episódio de hoje, ele poderia ser simplesmente a gente conversando que casualmente tem um microfone perto da gente.
Vamos falar sobre um episódio leve, então? Porque sabe o que me pegou? As últimas coisas que eu tô pensando são tudo coisas pesadas, meu. Eu acabei de escrever um texto,
exatamente,
super pesado.
O último episódio, ele foi pesado.
Ele foi pesado e
necessário.
Innecessário, exatamente.
Tá na hora de fazer um episódio family friendly.
Yeah, é verdade. Eu podia falar sobre... Bem, eu posso falar sobre um lugar muito legal pra se viajar. Meu fim de semana. Vamos falar sobre meu fim de semana. Tem um estado
minhas
aqui em cima.
Minhas férias de verão.
Exato. Tem uma, aqui, no caso, outono. Tem um estado aqui nos Estados Unidos chamado Vermont. Já ouviram falar desse estado?
Que já é na fronteira falar, do Canadá, né? Acho que
no seu Facebook. Ele faz divisa com o Canadá, então ele fica bem aqui pro norte. E tem uma música que chama Moonlight in Vermont. Vocês conhecem essa música?
Não conheço.
Não.
Então ouçam
aí
também.
Aí é só para os nativos.
Ouça, ouvinte, vá atrás dessa música que é bonita. E a gente chegou lá, tem umas montanhas chamadas Green Mountains. São várias cidadezinhas bem pequenininhas, bem típico daqueles filmes americanos, que você encontra assim a igreja, tudo feito de madeira, né, a prefeitura. Não é muito diferente do modelo de cidade que nós conhecemos no Brasil, que é tudo muito parecido. Mas a característica física da cidade é diferente, porque ela é toda feita de madeirinha, né? Então tudo naquele esqueminha de filme americano que você já deve ter assistido. E é engraçado, parece que você está dentro de um cenário de filme. É muito interessante. E lá tinha bastante daqueles cavalos pesadões de filme também. Sabe que tem a pata grandona, que tem pelo na pata? Sabe?
Uhum. Ah, sim. Ele é tipo assim, o pelo dele também, assim, no tronco, ele é mais denso também, né? Como se fosse tipo um casaquinho.
Exato, parece um coletinho. Vocês já viram aqueles coletes cheios de pelúcia? Eu não entendo muito bem qual é a dessa moda.
Eu lembro do Beto Carreiro lembrando desse colete.
mas acho que ele vestiu de couro mesmo. Não era?
Vou procurar Beto uma
Carreiro.
Imagem.
De couro com pelo? Eu acho que o Beto Carreiro vestiu de couro com pelo.
É, então, isso aí. Não é esse?
Não, é aquele de pelúcia. É tipo, é uma imitação bem nítido que não é o pelo original,
é
né?
É aquele que a gente encontra na 25.
Não, acho que até em lojas de boutiques famosas, na Champs-Élysées, por exemplo. É, virou moda isso.
Ainda é do meu nível.
Virou moda. Não, e eu entendo por quê. Porque para lutar contra a indústria das peles, né, que...
Eles não...
É, porque tinha a história de criar... Tem toda essa história que é um assunto pesadíssimo também, mas de criar animais só para tirar a pele deles e não para aproveitar tudo, né?
Uhum.
E aí começou a ter um... Né, que fazia isso com chinchila, raposa... Assim, você não aproveita a carne, mesmo porque nem tem o que aproveitar de carne da chinchila, ela é basicamente um ossinho
é
lá.
Né?
Ela é muito pequenininha, mas o pelo é super sedoso e tal. Então, eu até prefiro, obviamente, que tenham coletes de pelúcia. Mas ainda assim, eu vejo como, sei lá, gosto duvidoso. Aliás, nós podíamos falar de moda, né?
Agora sim.
A gente pode falar do que você quiser.
O que vocês costumam...
Se você pedir com jeitinho...
O que você acha, Davi, de usar calça com... Calça assim, que pareça social com tênis?
Calça que pareça social com tênis?
É.
Uma calça que parece social.
É uma calça que não é jeans. Porque o jeans já meio que ficou batido que é pra ser usado com tênis. Certo?
Sim, sim.
Agora uma calça certo. De... Uma calça de um outro tecido, assim, no tecido mais fino. Que
tipo
parece
aquela calça que parece aquela calça de paletó.
Isso, parece uma calça do terno, mas você usa com tênis. O que você acha disso?
Cara, eu acho que isso aí tem que acabar.
Tem que acabar.
Mas por quê? Porque vai contra o sistema,
não,
porque é feio.
Não, eu acho que, assim, você, claro, é livre pra usar as combinações que você quiser.
Ah, isso, deixamos
E também
claro.
Tem o
deixamos
direito de
claro.
Estar errado, né?
Exato.
Mas eu acho que, cara, é uma colisão de dois mundos que não combinam, sabe? É legal, é interessante uma calça daquelas e um tênis daqueles, mas, assim, ketchup é bom, feijão também. Os dois juntos, nem tanto.
Sabe o que, que é a história?
Depende, se você for carioca, pode ser que seja bom.
Mas como sabe... assim? Tem gente que usa ketchup no feijão?
Meu, carioca coloca ketchup em qualquer coisa que der pra comer.
Mas sabe qual que é o problema do ketchup pra mim, meu? Ele acaba, por exemplo, você vai lá, faz um feijão super temperado, põe o alho, cebola, temperos, todo o amor lá no feijão pra ele ficar super saboroso por si só. Você não precisa de um... Porque o ketchup, no fim, ele vai dar um extra sabor, certo? Ele vai dar um sabor pra algo que não tem muito sabor. Tipo, salsicha no pão. Né, o sabor ali não é muito claro. E acho que, na verdade, você põe o ketchup pra esconder o sabor da salsicha.
Exatamente. Ketchup é aquele auxiliar de quando a comida fica ruim ou quando é uma coisa muito gordurosa. Porque se você pode usar ketchup, você pode fazer um molho de tomate também e colocar, né?
Exato.
Cara, o que é o ketchup, afinal de contas, né? O ketchup
açúcar é assim, vermelho.
Não, o que eu digo é o que é, qual é a função dele na vida das pessoas, né?
Qual a função social do ketchup?
Qual a função, exatamente, Watson?
Eu acho
qual é a função
que é
social?
Aumentar a felicidade das pessoas.
Ele dá sabor, ele dá sabor, né? É você aumentar... É, no fim das contas, é isso. Ah, vou falar uma coisa interessante. Depois me lembra.
O quê? Do ketchup?
Do açúcar. Bem, já vou continuar.
Mas calma. Ah, tá. Antes disso, o... Cara, eu acho que o ketchup, cara, ele é... Ele foi... Eu acho que ele não foi inventado pelo brasileiro, mas eu acho que ele foi adotado pelo brasileiro, porque a gente gosta de fazer misturas muito absurdas, sabe?
Tipo sushi de... Não, pizza de sushi.
Pizza de sushi. Eu já vi pizza de sorvete.
Não, também, por sinal, tanto pizza quanto sushi foram super adotados, né?
Verdade.
Ok?
Assim além como do ketchup, pizza e sushi foram super adotados pelo Brasil.
Não, foi super adotado. Tudo bem que esse episódio é pra ser coisas meio aleatórias e não filosofar demais. Mas, cara, eu acho bonito isso. Apesar de ser meio... O produto ser meio esquisito, eu acho bonito essa coisa da... do multiculturalismo brasileiro e como ele tá aberto a novas coisas de outros lugares, por exemplo. Porque eu acho que quando eu era
falando
pequeno...
Falando de comida, né?
É, de comida, de comida. Tá. Porque quando eu era pequeno, eu acho que não tinha, por exemplo, sushi, assim, tão fácil quanto tem hoje em dia. Aqui em Fortaleza, pelo menos, né? Aí em São Paulo tem muita influência japonesa já faz muitos anos, então eu não sei. Mas aqui não era assim. E aí, eu acho que quando o sushi de fato foi adotado pelo Brasil como um todo, aí é que começou a surgir essas modalidades únicas que a gente tem. Assim como a pizza, né? E aí eu fico pensando assim, cara, o que um italiano pensa, por exemplo, quando vê uma pizza de rapadura? Ou então um japonês... quando vê um sushi hot de morango à Califórnia.
Nossa, quem misturou arroz com morango precisa realmente repensar o que ele tá fazendo.
Então, mas eu li já algumas posições diferentes sobre o tema. De italianos raiz e de japoneses raiz. Que é o seguinte. alguns falam o seguinte, que alguns pratos, eles são parte da história. Então... mexer naquele prato, de qualquer maneira, é você alterar um momento histórico. Então, vamos dizer que é um conservador. Vamos dizer assim, é uma pessoa com pensamento conservador.
Conservador da pizza.
Um conservador da pizza. Então, tem, por exemplo, a pizza napolitana, que tem lá uma regra para você fazer se você for realmente comer a pizza original de Nápoles. Ao mesmo tempo, tem, por exemplo... craques ali, chefes de sushi no Japão, que dizem que cada um faz do jeito que quiser, que isso é algo que vai ser adaptado pelas culturas, que ninguém é dono disso e que cada um faz do jeito que quer e é assim que funciona a comida, a alimentação funciona desse jeito. Então, tem pessoas defendendo essas duas posições e é que no fim das contas, se você pegar esse bando de variações que se tem de pizza, de sushi, de comidas de esfirra, né, por exemplo, mesmo de pastel, no fim das contas é você pegar uma massa, né, que seria o arroz, seria a massa de pão, né, e colocar todos os recheios que você pode imaginar possíveis. Então, no fim, não tem muito
Não tem uma regra,
Não tem uma regra, é mais assim, ao gosto do cliente. Sabe? Você, é, gosta, você gosta de morango com maionese? Então vou botar morango com maionese aqui pro senhor.
E ketchup também, né? E porque ketchup. Ketchup também é uma coisa super assim, né? Tipo, as pessoas ficam discutindo se o ketchup tem que ir na pizza ou não. Cara, eu acho que pra você descobrir se o cara é um conservador da pizza, basta você introduzir o assunto do ketchup.
Não, verdade.
É, voltando pro ketchup, é isso mesmo. Porque o cara, não, não pode botar ketchup na pizza, porque a pizza, o ketchup. Mas, cara, pizza e ketchup é uma coisa que combina. Não é uma coisa que eu uso com frequência, mas... é uma coisa maravilhosa que combina. E eu acho que não foi inventado por brasileiros. Eu acho que essa mistura já é de mais tempo.
Também isso acho. De conservador de comida se mantém em qualquer outro assunto que a gente for falar. Mas a pessoa tem que saber que a partir do momento que ela colocou a ideia no mundo, é impossível que seja conservada bonitinha. Cada pizza napolitana que você for fazer com a exata receita de Nápoles vai ser diferente. É. Não tem como você fazer uma pizza idêntica à primeira receita. Não tem como. Sim. As pessoas têm que abstrair disso aí.
Eu acho que...
Agora que você falou...
Eu acho que, na fim das contas, o legal é você manter a tradição como história mesmo, né? E, ao mesmo tempo, você ter a oportunidade de fazer coisas novas.
Exatamente.
Eu acho que os dois não são conflitantes. O que acho que o conservador fica chateado é continuar chamando de pizza.
Conservador da pizza.
É, ela continua sendo chamada de pizza, então pode ser que isso irrite. Mas é isso, pessoal, tem pizzas diferentes na vida, as pizzas podem ser diferentes da que você acha que é a certa. Ó, pessoal, você tá vendo que eu tô conectando toda a vida aqui, né?
Não, esse episódio tá muito maravilhoso.
É uma metalinguagem da vida, porque a vida não tem objetivo, não tem regras, não tem direção.
Eu acho que esse é o nome do episódio, metalinguagem. E a partir de agora a gente pode continuar fazendo tudo por metalinguagem. Vamos ver se você pega as referências. O que, que eu quis dizer com pizzas, que tem a pizza tradicional?
Esse episódio, na real, tem um roteiro super bem estruturado, a gente tá só atuando.
Tudo muito bom, meu. Viu, deixa eu voltar pra história do... fale, David, desculpa.
Não, tudo bem. Tá uma bagunça mesmo, vou começar a falar aí, vai. Ô, Watson, mas, cara, realmente... Não, falando sério, ó, se a gente parar pra ver, cara, a pizza, ela é uma metáfora da cultura humana.
Demais. Porque...
Hã?
Não, demais, demais, demais.
Olha só, você, o cara inventou a pizza. Eu não faço ideia quando é que foi que inventaram a pizza. É, provavelmente foi na Itália, né? Mas,
foi em 1692, cara, na Itália.
É, centenas de anos.
Segundo o Wikipedia.
Segundo o Wiki Watson.
Mas, cara, olha só que coisa bonita. É, vamos dizer, esse choque de culturas, literalmente, de você... pegar uma coisa de outro lugar, de outra época, e você transformar em uma outra parada, sabe? Eu acho bonito esse processo de ressignificação das coisas, sabe? É, eu li um texto, até hoje eu me lembro, quando eu era pequeno, eu estava estudando filosofia no colégio, né, como matéria, eu era obrigado a estudar. Inclusive, eu odiava isso, porque... eu era obrigado a ler uns livros que eu não queria, tá ligado? Deu umas paradas super... que,
cabeça. Sei lá,
eu com 15 anos eu não tava afim de ler.
Sim.
Mas uma das coisas foi dessa coisa que ele falou de globalização. Porque a globalização, se a gente parar pra pensar, ela pode ser um fenômeno que meio que acaba com as culturas locais. Porque, tem a cultura predominante no mundo atualmente, ela vai e, vamos dizer, engole, entre aspas, as culturazinhas menores, por exemplo. Mas, por um outro lado, ela pode ser ressignificada por cada região. Então, tipo, pizza, melhor invenção da humanidade. Gostosa pra caramba, não importa como seja, não sei o quê. Mas ela não vai ser sempre a mesma em todos os lugares.
Sim.
E você cria pizzas que são específicas de cada lugar. Por exemplo, eu não sei o quão louco deve ser, talvez, os sabores de pizzas, sei lá...
na Malásia.
Na Índia.
É.
Sabe?
Exato.
E isso eu acho muito legal. E eu acho que o brasileiro, como eu tava falando anteriormente, ele é mais aberto a esse tipo de misturas. Porque o Brasil, ele meio que surgiu de misturas, né?
É. Sim. Mas é,
Totalmente.
Todo país de colonização assim surgiu de mistura, né?
Teve Eu diria que todo país na história da humanidade surgiu de mistura.
É,
Ó.
sim. É, se você for
Mas
voltando
a
para
nossa
trás.
mistura, ela foi mais recente, né? E mais misturada, talvez.
É, porque aqui no. No...
Davi, você tava falando que, isso, que pizza é uma metáfora da vida e é demais, porque sendo globalizada a cultura da pizza, cada região costuma, começa a se diferenciar, que é igualzinho à vida, né? Imaginando, você pode imaginar qualquer época da história da vida, ou a humanidade saindo da África, ou migrando da Europa para Américas, para as Índias. Qualquer cultura que começa assim, começa a se diversificar com as especialidades locais e não tem o que fazer. As coisas vão se diferenciar se você quiser ser conservador. É, com certeza, uma tradição ou outra vai se conservar, só que não tem como segurar. Quando as pessoas estão em ambientes diferentes, as características são diferentes e ponto.
É, não tem
futuramente,
como...
cada vez mais vão se distanciar.
Não tem como você obrigar que todo mundo conserve aquilo que você acha que não deveria desaparecer. O que você pode fazer é manter a tradição. Então, mantenha a tradição, ela será mais um aspecto cultural do aspecto cultural diverso que aparece. Isso eu acho super interessante. Ela não vai ser o predominante mais, mas ela também não vai desaparecer. Ela continuará lá, mas ela vai ter que dividir espaço com outras formas de cultura que estão aparecendo.
Sabe uma coisa interessante disso?
É,
por exemplo, um símbolo da globalização, o McDonald's.
Uhum.
É, o McDonald's tem alguns lugares do mundo, como a Índia, por exemplo, em que eles não podem, ou pelo menos a maioria das opções lá, não tem carne de vaca. Isso aí é meio que
uma
ressignificação, né? Uma adaptação. Ele virou outra parada para se adaptar ao contexto local deles lá.
A Índia é um país maravilhoso, meu. A Índia criou Bollywood. Pra se adaptar a Bollywood.
Tá aí, vamos agora pra Bollywood, tá? O que,
tá
que vocês acham de Bollywood?
É a maior indústria cinematográfica do mundo, em todos os sentidos possíveis. Nunca vi efeitos especiais tão geniais quanto em Bollywood.
Mas tem
calma,
os filmes japoneses.
Ela é realmente a maior?
Ah, não sei. Não, não
Sim,
tem
em número, dado. Eu não sei, mas...
Ah,
em qualidade, eu acho maravilhoso Bollywood.
Mas, gente, tem os filmes japoneses que têm efeitos especiais fantásticos. Ouvinte, você pode procurar um vídeo, um trecho de vídeo japonês que se chama... Ai, meu Deus do céu. Eu esqueci agora, mas é algo assim, ó. Vagina Bubbles from Hell.
Que?
Acredite, não é pornografia, tá? Não é pornografia. Não, não indicaria uma pornografia aqui. Mas é uma loucura, é uma loucura. Eu vou tentar só dar um petisco. São dois samurais lutando, ou tipo samurais, e um samurai mata o outro, e é uma mulher samurai, nem sei se pode existir mulher samurai, mas é uma mulher guerreira, e aí ela é morta, mas das pernas dela começa a surgir um monte de bolhas, e essas bolhas dominam toda a área ali, e paralisam o outro samurai, que acaba morrendo coberto por essas bolhas.
A cultura oriental
então,
é muito boa de cinema.
Então, tem coisas do cinema japonês que não dá pra acreditar. Que não dá pra acreditar. Então...
A gente não tava acreditando, achando que era brincadeira, mas joguem no Google, Bollywood maior indústria. A primeira notícia, Bollywood supera Hollywood.
Mas da onde
que
é a
Índia
fonte?
É um dos países
Qual que é a
com
fonte?
Maior população do mundo, né? Não, tem várias fontes diferentes. Tem Super Interessante, tem Abril, tem... Exame.
Temos que fazer
tem várias...
temos que fazer uma pesquisa mais aprofundada.
Pois é,
sobre
façam aí,
Bollywood. Mas acho que, né,
cara,
são várias, a gente não vai ser muito difícil de fazer. Você pode
mas
fazer
não é,
essa
não
pesquisa,
é difícil
ouvinte.
De imaginar isso, porque a Índia é um dos países com a maior população do mundo, né? É tipo a China ser uma das maiores economias do mundo, porque tem muita gente também consumindo.
Não, é engraçado você falar isso, Watson, porque um dia desse, eu não vou lembrar agora qual é o canal, porque não é um canal que eu costumo assistir, mas é um canal, assim, sobre...
Dispersiência.
Caralho, que paia. Mas é um canal que era... O tema normalmente é série, sabe? Essas coisas assim.
Uhum.
E aí ele tava falando sobre como... principalmente os asiáticos, mas principalmente os chineses, estão, vamos dizer, indo mais por cinemas. E a gente pode ver que porque, sei lá... A economia e a China como um todo, ela cresceu pra caraca nessas últimas décadas, nesses últimos
demais.
50 anos. Ela se tornou a segunda maior economia do mundo e eu diria que tem tudo pra ser a primeira economia do mundo, porque
uhum.
a primeira é os Estados Unidos, tem 320 milhões de pessoas e a China tem 1,23 bilhões. Então, provavelmente vai superar bastante os Estados Unidos, mas enfim. Aí eles estavam mostrando como Hollywood... Tava, tipo, como se fosse aceitando essa realidade que vai vir daqui a pouco.
Uhum.
Porque Hollywood, antigamente, cara, o pessoal pensava em um filme, sei lá, uns 20 anos atrás, pensava em um filme lá em Hollywood pro cinema americano, pra realidade americana. No máximo, ocidental em geral, né, assim. E hoje em dia, cara, você pode até ver que esses filmes blockbusters, assim, que tem a intenção de ser um sucesso internacional, esses filmes, eles vão fazer tour, sei lá,
China.
Na China, sabe?
E
essas
tem atores
assim.
Chineses. Atores e atrizes chineses.
É. Exatamente. Não, e o que é mais estranho, Vini, é que, às vezes, por ser lá na China, eles não são uma democracia, né? Eles são uma espécie de ditadura de um partido só, né?
Sim.
E aí eles têm várias regras, várias coisas assim que, na minha opinião, não é muito legal porque fica tolindo a liberdade, né? Mas eles têm uma das regras lá que tem que ter filmes... aliás, nos cinemas chineses só pode exibir X filmes não chineses por ano. E aí os Estados Unidos estão fazendo agora várias... coproduções com a China por causa disso, pra se tornar um filme nacional da China também.
Sim.
E passar lá.
Ou você se adapta ou você não sobrevive, né?
E às vezes eles têm versões chinesas desses filmes, com atores chineses que não tem em nenhum outro lugar do mundo. Você só pode ver a versão chinesa.
Nossa.
Na China.
É interessante, tipo Máquina Mortífera, versão chinesa.
Tá ligado? O Arnold Schwarzenegger, por exemplo, se não me engano, se é ele, enfim, um desses burucutus aí, eu acho que é o The Rock. Eu acho que eu vi que
burucutu.
Eles fazem muita propaganda na China, cara, também, daqueles produtos bizarros, sei lá.
Sei, tipo, sei lá, orelha de silicone pra... botar no travesseiro e dormir em cima pra não se sentir solitário.
exatamente.
Exato.
Tem uma frase que a minha professora de geografia dizia no meu ensino fundamental ainda, que quando os chineses começassem a consumir, a China ia disparar na frente dos Estados Unidos de longe. Isso já tá começando, já começou na real, né?
Bem, aliás,
eu lembro que ano foi isso, mas 10 anos atrás.
Nós estamos no meio de uma guerra, né, da guerra de tarifas, que não está super pesada a guerra ainda, mas pode ficar muito ruim. Os Estados Unidos colocou uma taxa alta sobre produtos chineses, né, um imposto alto sobre importação de produtos chineses. A China
está... Isso era Trump já.
Agora, foi o governo Trump. Agora a China está retaliando, né, E os Estados Unidos deu como desculpa que a China tinha roubado propriedade intelectual, mas de qualquer forma está indo num caminho difícil, que pode atingir o mundo todo, então a gente fica esperto nessa história da guerra de tarifas entre Estados Unidos e China, porque é super atual, e provavelmente você pode ouvir lá os podcasts do Xadrez Verbal, por exemplo, provavelmente o Felipe vai falar sobre esse assunto com primazia Então fique esperto. Aliás, sabe, Davi e
o Watson? Tem o Terra Negra também, viu?
E o Terra Negra, lógico.
Nossa, geopolítica que eu adoro falar também.
Lógico, Terra Negra.
Que eu adoro assistir. Pessoas.
Com o Victor.
E não só o YouTube, né? O podcast deles é muito bom.
Exato, exato. Tem toda a razão. Obrigado, Davi. Pessoal do Terra Negra fazendo um trabalho exemplar. Mas afinal, o Renan...
Uhum.
Também falando sobre política e fazendo análises super interessantes. Tem muito para você ouvir.
É, e são pessoas que, diferente da gente, estudaram muito para isso, né?
Exato, tem expertise. A gente muitas vezes aqui fala. É, mas a gente deixa claro que a gente acha.
Né? Uhum.
Fique esperto, ouvinte. Quando a gente fala acha. É porque a gente tem
a uma... A gente acha.
É, porque a nossa fundamentação é pequena, certo? A gente está falando com base no que a gente leu, mas a gente não é expert no assunto. Lembre que mesmo um expert no assunto pode falar bobagem, mas a chance dele falar bobagem é bem menor, ok?
Nunca... Isso é meio triste nas ciências sociais, porque como qualquer um pode falar e parecer que entende alguma coisa... Não é um assunto complexo de história, por exemplo, não é tão difícil você achar a palavra quanto assunto complexo de biologia. Aí acaba desvalorizando demais o profissional que estudou muito sobre isso, e quando ele fala, as pessoas pensam que ele está falando da opinião dele, como todo mundo faz, né? Mas essas pessoas que o Vini citou aí são super especializadas nessa área e pode pesquisar lá que vale a pena ouvir o que eles têm a dizer sobre isso.
Exatamente. E mesmo, mas a gente está numa coisa que mesmo para ciências exatas, Watson, qualquer um fala bobagem. Porque as pessoas já sabem o vocabulário básico. Então, eles sabem o que é molécula, célula, átomo. E aí, você pega o vocabulário básico e fica parecendo que você é um expert em biologia, ou de uma área de biologia, ou uma área de física.
Ainda mais quando você junta feto e Pepsi.
Exato, meu. Você pode falar de tudo. Você pode falar de tudo. Então.
Cara, sabe qual é a real?
Tome cuidado.
Eu acho que simplesmente se você falar com propriedade suficiente, você se torna um expert na internet.
Ah, sim.
Basicamente são os políticos, né? Você estudar eloquência política, você é um expert em tudo.
É,
não, isso é real. Isso eu tenho certeza que esses caras aí, ainda mais pra esses cargos altos de presidência. Eu acredito fortemente que eles, claro que como ser humano, não tem como eles serem especialistas em economia, sei lá, em importação, exportação, sei lá o que, educação, não tem como, é impossível. Uhum. E aí, tipo, esses caras, eles têm que ter uma equipe muito foda por trás deles pra assessorar eles e sei lá, dizer, cara... É, fala com eloquência, fala olhando pra pessoa, fala não sei o quê. Tipo, eu acho que eles se focam muito em como eles passam a mensagem do que a mensagem em si.
Sim,
a mensagem
em
si é importante, claro, mas eles se importam muito com como eles transmitem ela.
Ou você não faz nada disso e fica só falando coisas simples que o povo quer ouvir.
Uhum. E seus especialistas vão saber dizer o resto.
Exatamente, né? Acho que é por esse caminho aí. Acho que é isso aí. Tem que mexer nisso aí também. Mas a história, pessoal, é o seguinte. Sabe o que eu acho que vocês deviam ficar pensando, Watsonzinho e Davi? Num joguinho pra gente fazer aqui, entre nós. Porque vocês, eu sei que sabem esses joguinhos e eu não sei. Então vocês podem pensar nisso. Enquanto o Watson responde pra mim a pergunta inicial lá. O que, que você acha de usar calça social com um tênis?
Meu, eu acho que tem que acabar com a calça social. Eu sou explicitamente contra calça social na minha vida.
Mas por que? Ela é confortável. Jeans. Mas você já usou?
Mas como assim? Mas não em combinação?
Já usei,
em qualquer situação, qualquer contexto?
Em qualquer situação. Eu odeio usar calça social e sapato social. Eu só uso calça jeans, tênis... Eu odeio usar tênis esportivo também, mas um teninho normal.
Sapatênis, você gosta de sapatênis?
Minha vida é tocada assim. Não, também não. Sapatênis eu também odeio.
Ah, você gosta de uma...
Tênis social.
O que é tênis social?
É um que não é sapato social, é tênis mais socialzinho.
Isso significa?
É um tênis mais arrumadinho.
De uma cor só, assim?
É.
Ah, tá. Tênis fresco.
E eu
Cara,
acho muito
o
mais
que
confortável
que é
do que sapato,
né?
E muito mais barato também. Eu me baseio muito por isso. Eu não curto ficar comprando roupa muito social. Pra mim,
não, eu também.
Tendo um terno arrumadinho, que vai durar pelo menos uns 10, 15 anos da sua vida. Normalmente duram até mais, se você compra quando você já tá grandinho. E trocando calça jeans, meu, né, tranquilo. Mas claro que tem situações que a galera vai encher o saco, principalmente se você for pra uma empresa que você não é nem cargo importante, se você for pra alguma reunião que tem a gente com ego muito alto, aí você vai ser obrigado a usar, né?
Mas nem isso. Eu vou dizer pra vocês que eu acho que você deveria investir numa calça que não seja jeans, mas que seja confortável ao mesmo tempo. Tem uma
calça cargo é diferente também.
Ah, mas calça cargo é do peru, né? Muito cardão.
Calça cargo é biólogo.
É, calça cargo não, calça cargo não dá.
Que calça cargo é essa aí? É aquela
estufada,
de tecido mesmo?
Cheia de bolso. É, que parece...
É aquela que você usa pra ir pra campo.
Isso.
Junto com o seu coletinho.
Ah, tô ligado.
Que o tecido parece a cobertura de caminhão. Só que aí você faz uma calça, bota uns bolsos e tá lá. Não, aquela calça não dá pra ir em nenhum lugar que não seja o meio da mata escondido.
Cara, mas olha, eu se a sociedade não julgasse, por mim eu usava calças com 10 bolsos. Que nem
nossa,
aquela ali.
Eu também. Não que eu já
porque
não use,
você,
né?
Porque aí você acabava com o problema de carregar coisas.
Põe pochete.
Principalmente pra mulher, meu, que... Calça de mulher não tem nenhum bolso, por isso que obrigam a comprar bolsa
não,
também.
Mas mulher, não, mas no fim das contas a mulher tá com... Não, não tô falando que todas as mulheres gostam, tá? Mulheres, desculpe, não estou generalizando. O que eu sei é que a bolsa é um tipo de acessório que acho que não se incomodam. Eu vejo as mulheres todas usando algum tipo de bolsa. Mesmo mulheres que, por exemplo, lá falam, ah, não vou usar sutiã porque o sutiã é uma agressão e tal. Mesmo essas, elas acabam usando bolsa. Também. Tipo uma sacola, né, pra levar as coisas e tal. Então eu acho que a bolsa não é tão agressiva para as mulheres quanto um sutiã poderia ser, por exemplo, né?
Agora, engraçado
acho,
é que eu não gosto de bolsa.
A menina não tá aqui, depois ela pode responder.
É verdade.
Mas de relatos pessoais, muitos relatos reclamam
da bolsa
de bolsa, de não ter bolso. Porque imagina, você quer sair sem bolsa, quer sair discreto. Você não consegue nem colocar seu celular num bolso, tem que ficar segurando na mão seu celular.
É,
isso é uma merda.
Nem carteira, nem nada disso.
Mas você sabe que agora fizeram os vestidos com os bolsos laterais, assim? Não sei se vocês já viram.
Ah, eu já vi.
Nunca vi.
Já vi.
Tem uns desfiles
de moda.
É, tem uns desfiles de moda que elas passam com a mão dentro do bolso num vestido, assim. Achei interessante.
Ah, é legal, é legal.
Achei uma...
Eu se eu fosse mulher, engraçado que você disse que não tem problema bolsa. Claro que não tem, né? Depende da visão de cada um. Mas eu acho que se eu fosse mulher, cara, eu não gostaria de usar bolsa. Porque, cara, é que nem o Watson falou. Você, às vezes, não tá afim de sair pra um canto e ficar segurando uma parada na mão ou no ombro, sabe?
Eu sempre.
Cara, eu por mim, tem que botar tudo no bolso mesmo. Que também é uma maneira boa também de não perder as coisas.
É,
porque
a minha mochila
se eu
preferida.
Botar o celular numa bolsa, tipo, em vez de perder o celular, eu perco o celular junto
inteira.
Com a bolsa e os documentos.
Uhum. É. A minha mochila preferida é aquela que é um saquinho que você puxa dos dois lados e ela fecha, sabe?
Ah, sim, sim, sim.
Eu chamo de golpe chila, porque dá pra você carregar o que você quiser. Eu já fiz viagem de 4 dias com essa mochila. Eu
Uau.
Sempre vou pra casa de amigo, namorada, pra dormir com essa mochila. Vou pra universidade com ela. Carrega um mundo, se você quiser colocar ali dentro. E também te ensina a ser mais otimizado em colocar suas coisas. Você aprende que nem tudo que você coloca é necessário. Aí você começa a carregar menos peso, sua coluna agradece. Você chama menos atenção na rua, que ninguém vai querer roubar uma mochila feia pra caralho dessas. E eu sempre coloco... Se eu coloco minha câmera dentro dessa mochila, ninguém vai me roubar. Que não chama atenção nenhuma, é sensacional.
Dois pontos que eu queria levantar aqui. Mulheres que estão ouvindo, digam pra gente se a bolsa é um problema. Ou se,
por favor.
É, ou se ela é. Se vocês gostam da bolsa, se é assim, se ela não. Se ela é legal. Ah, é legal ter uma bolsa, que eu posso colocar algumas coisas que eu gostaria de levar comigo enquanto eu passeio. Eu não gostaria que fosse uma mochila, porque a mochila é muito pesadona, a bolsa é mais leve. Ou não, ou essa história tem que acabar, a bolsa tem que acabar. E outra coisa, vocês estão ouvindo buzinas no fundo aí. Então não tire a buzina na edição, hein, Watsonzinho?
Errou!
Isso significa que a gente está gravando às 6 horas da manhã. A gente está gravando isso aqui às 6 horas da manhã. É só pra ficar claro pra
a
você.
A gente é muito comprometido com o Quarto Curioso.
Exato, a gente acabou de acordar.
A minha rua, vocês terem uma noção de quinta-feira tem feira, e quinta-feira é o dia que a gente tá gravando. É o pior dia possível pra gravar o Quarto Curioso. Mas
é sério.
Mas as nossas agendas só possibilitam esse dia pra gente.
Exato. Exato, somos
tem
muito
uma feirinha daquelas feirinhas da fruta que tem, né, no meio da rua.
Exatamente, aquela que você viu o Batman e o Robin quando você era pequeno. Nossa, ninguém vai entender essa referência. Ninguém.
Da fruta.
Pra ver o que a feira
da fruta tem. Tem banana.
Nossa, se você não conhece essa referência, se você tem 15 anos ou menos, procure por Feira da Fruta.
Gente, vocês acreditam?
Batman vai à Feira da Fruta, né?
Vocês acreditam que eu assisti esse vídeo em VHS? Na casa
meu
do...
Deus, que...
Eu também.
Na
eu
casa
também.
De um amigo meu, chamava... Eu faz muito tempo que eu não vejo ele, mas gostava muito dele. Ricardo, você sabe que é você, meu. Gosto muito do C.
Calma, é o Ricardo...
Não, esse é, é outro Ricardo.
Eu também fiquei em dúvida.
Esse é outro
Ricardo. Esse
Ricardo
é Ricardo Real.
Esse é o Ricardo... Eu esqueci o sobrenome dele agora. Mas ele estudou comigo, ele sempre foi gente muito fina. Conheci a família dele e tudo. Super, me trataram sempre muito bem. E depois eu perdi contato. Mas quem sabe você está ouvindo isso aqui, Ricardo? Então um abração para você, meu. Obrigado por me apresentar o filme da Feira da Fruta, do Batman. Batman.
O Batman, cara, na Feira da Fruta foi o primeiro meme brasileiro, sem dúvida.
Nossa, meme VHS.
Eu vi em VHS também, e assim que começou a internet banda larga, isso viralizou demais por e-mail, que a galera baixava, vinha 1 milhão de vírus junto, mas a galera se divertia mesmo assim. A galera baixava no Kazaa, no LimeWare.
Nossa, LimeWare.
Exatamente.
Batman na Feira da Fruta, você baixava... Sei lá, você queria ouvir Linkin Park, que tava na moda na época, vinha junto Batman na Feira da Fruta. Não tinha como.
Isso é muito bom mesmo. Cara, tu sabe de uma coisa curiosa dessa história da gravação desse negócio do Batman vai à Feira da Fruta?
É
que depois eu vi, tipo, como se fosse uma entrevista do cara que fez esse negócio, tá ligado? E ele disse quando... Hoje ele, sei lá, deve ter 40, 50 anos, não sei. Mas...
Contando como ele fez...
É, contando como ele fez. Aí ele falou que chegou ele e um amigo dele, não lembro se era primo, irmão. Aí esses dois, duas crianças, pegaram um microfone e um gravador de VHS. Que na época era um luxo ter uma coisa dessas.
Era.
Que antigamente eu acho que pouca gente tinha VHS lá bem antigamente.
Não,
na
mas
minha
isso
época
é,
não era todo mundo.
Isso é final, é começo dos anos 90. Todo mundo tinha VHS. Era a época da explosão das videolocadoras, tem a Blockbuster.
Ah, sim, então pronto.
Nossa, 100%
vídeo.
Era sucesso demais.
Não, e aí eles estavam contando que foi uma coisa que um chegou pro outro e falou... Cara, vamos fazer uma dublagem aqui com esse negócio aqui? Aí, tá, beleza. Mano, foi tipo assim, o cara... Foi tudo improvisado, tá entendendo? O cara, ele começou a gravar lá com o irmão dele e nenhum tinha um papel específico, sabe? E eles começaram a falar e, cara, foi num take só. Foi tudo de uma vez só.
É que nem o Quatro Curiosos. Parece a história.
Tá louco.
Aliás, eu acho que é um bom momento pra gente dizer que esse é o podcast Quatro Curiosos, ouvinte. Esse
Aê,
é o podcast Quatro Curiosos, que tem uma história muito parecida com a história do Batman na Feira da Fruta. E...
Nossa, nunca pensei que eu ouvi essa frase.
Não deixe de nos acompanhar, de nos seguir no Twitter, @4curiosospod. Também não deixe de mandar um e-mail contando o que você achou do episódio, se você tem algo a acrescentar, se você tem uma crítica, se você tem um elogio, se você tem outro elogio, se você tem um...
Se tem que acabar a bolsa ou não.
Se tem que acabar a bolsa ou não, se a bolsa é um tipo de agressão, opressão, ou mais...
Se tem que acabar bolso ou não.
Exato, se vestir tem que ter bolso. E também, então, nosso e-mail é 4curiosospodcast@gmail.com. E para continuar mantendo este podcast incrível no ar, nós temos um Catarse, que, nossa, muito, muito obrigado aos nossos apoiadores que permitem,
tá bombando,
que permitem que esse podcast esteja no ar com vocês, que permite que todos os episódios estejam no ar. Esse vai ser o nosso nono episódio e eles são muito gente muito fina que estão investindo um pouco do dinheiro deles para ajudar nesse projeto de entretenimento para você. Nós queremos te entreter. Espero que estejamos conseguindo fazer com que essa hora passe de uma maneira mais interessante.
Que você fique um pouquinho mais feliz.
Exato, um pouco mais reflexivo. E tomara que seja dando
um
certo.
Um pouco mais curioso.
Muito mais curioso. Qual que é o nosso catarse mesmo, Davi?
O nosso catarse é catarse.me/4curiosospod.
Muito
maravilhoso.
Bem.
E agora a gente acabou de atingir o marco.
Calma, antes de você falar do seu marco aí, eu tenho que falar do meu marco, que eu consegui falar o site
catarse.
Completo sem erros. Exatamente.
Aí, Davi, finalmente.
Muito bem. Parabéns, velho.
Salva de estados aqui.
Salva de estados.
Nossa, foi. Eu consegui
o meu
superar
marco
minha dislexia.
Histórico, que é o nosso marco, né? Você falou meu, mas é nosso. Que nosso grupo de WhatsApp finalmente tem mais apoiadores do que participantes do Quatro Curiosos Podcast.
Nossa, isso aí é,
isso
eu diria que é inédito na história do Quatro Curiosos.
É verdade.
De todo o
toda a vida, né? Todo o registro histórico.
De todo mundo.
Parabéns, parabéns.
Quiçá da história do universo.
Parabéns pra gente e pros apoiadores. A gente ainda terá o mesmo tipo de divulgação que o Batman Feira da Fruta teve. A gente chegará nos e-mails das pessoas, das senhoras, dos senhores, dos mais jovens.
Vini, será que se a gente botar o Quatro Curiosos também disponível em VHS, será que vai ajudar?
Gente,
eu acho que
você já pensou?
As pessoas mais idosas vão ter mais facilidade do que baixar um agregador, baixar o um episódio.
Você já pensou?
Não,
que legal.
O cara já vai naquela distrivídeo lá e já aproveita e aluga o VHS do Quatro Curiosos.
Se você tem alguma locadora de VHS, mande e-mail pra gente que a gente tem interesse em parceria.
Você já pensou que legal? Primeiro dia que a gente recebeu um e-mail de uma pessoa de Moçambique.
Né?
Que maluco.
Não,
vai ser maravilhoso.
Vai ser
legal.
Muito, de Cabo Verde. Legal. Meu, vai ser
Eu
muito
acredito.
Legal. Se você está em Cabo Verde, se você está em Moçambique e está ouvindo o Quatro Curiosos, mande e-mail pra gente.
Em Portugal também.
De Portugal é mais fácil, né? Por causa do número de habitantes. Acho que Portugal tem mais
habitantes.
O número
habitantes. De brasileiro também, né?
E o número de brasileiros.
Ah, sim.
Acho que tem mais habitantes que Cabo Verde, com certeza. Acho que Cabo Verde é um arquipélago muito pequeno. Moçambique, que eu não tô lembrado. Se bobear Moçambique e Portugal, tem o mesmo... Eu acho que Moçambique é maior que Portugal. Nossa, tô perdido.
Cara,
aqui.
A população de Moçambique é 28 milhões.
Cacilda.
Segundo o Banco Mundial em 2016.
E Portugal?
É, 10, 11.
Nossa, então é muito mais fácil. Mas tem mais brasileiro morando em Portugal? Gente, não sei, tô chutando aqui. Mas eu acho legal. Eu não conheço ninguém de Moçambique. Então, se você de Moçambique tá aí, mande um e-mail pra gente, por favor. De Portugal eu conheço.
Eu tenho números muito interessantes que eu tava vendo esses dias.
Depois.
Eu até mandei no grupo dos apoiadores.
Por favor,
A gente tem ouvintes em Portugal, sim. De números gerais, desde os nossos primeiros episódios, a gente tem 14 plays de Portugal. Comparando com o Brasil, não tem nem comparação. No Brasil a gente tem 3.760, eu abri agora aqui pra ver.
Olha.
Estados Unidos 125, então Portugal tá chegando lá.
Que legal.
Mas sobre...
E Moçambique? Ninguém de Moçambique.
Moçambique eu não encontrei ainda.
E Angola?
Mas um lugar muito interessante... É Malta, a gente tem 5 plays da República
Olha
de Malta.
Aê.
Que legal!
Cara, agora já emendando, já talvez saindo aqui do assunto dos e-mails lá, do e-mail não, do nosso alto jabá, eu queria dizer que um dia desse eu descobri uma coisa muito curiosa sobre Malta.
Olha, o
que
cara
Malta?
Fala que não vai fazer jabá e já joga um por baixo dos panos, uma coisa curiosa.
Não, mas
é o famoso Jequiti.
Flash, Jequiti. Tenho vários flash agora. Mas o negócio foi que um dia desse eu descobri que, assim, Malta faz parte... Primeiro, Malta é um país muito pequeno que tá ali no... É como se fosse uma ilha lá no Mediterrâneo. é uma ilha no Mediterrâneo. Ele é bem pequeno e, curiosamente, ele está na União Europeia e você pode comprar uma cidadania nesse país.
É, interessante.
Como assim?
Tipo assim, por exemplo, tem países que são mais abertos para a imigração. Vamos supor, Canadá, Austrália. Esses países você tem uma facilidade para conseguir entrar lá, mas... Sim. Tem uma série de requisitos, sabe? Você, mesmo que você entre lá como um cara rico, né? Tipo, eu não sei o Canadá e a Austrália, mas vai. Os Estados Unidos também é relativamente aberto para imigração, relativamente. E você pode, tipo, com $1 milhão, se não me engano, você pode chegar lá como um empreendedor, sabe?
É menos, acho.
Mas não é só o dinheiro, você não compra uma cidadania.
Uhum.
Pois é. Pois é, tem uma graninha aí, né?
Uhum.
Mas você não compra, não é uma compra de um objeto, de um serviço, sabe? Você chega lá e você não é cidadão americano, você tem que ralar, sabe? Você ganha só o seu green card, que é tipo a permissão pra você morar lá.
Uhum.
Agora, em Malta não, cara, é automático. Você
pagou.
Tem o dinheiro, você pagou, tá no outro dia... autenticando 20 vezes no cartório, eu acho que você já é realmente um cidadão maltês. É maltês que chama?
É, deve ser.
Que nem um cachorro.
Maltês cachorro, né?
Aham, uhum. A orelhinha já baixa automaticamente.
É, o maltês, mas acho que o maltês cachorro vem de Malta? Deve ser, né? Não sei.
Boa pergunta.
Mas vocês conhecem o maltês?
Dá tempo de pesquisar.
Que é um cachorro branquinho?
É muito fofo, eu tenho um parecido que é Shih Tzu.
Isso, lembra o Shih Tzu, né? Lembra o Shih Tzu.
Ele tem probleminha na orelha, é?
Tem, com certeza.
O Maltês?
Todo cachorro de orelha baixa tem problema na orelha.
Ah, é? Tadico.
Uhum.
Cara, o que vocês acham de raças de cachorro? Você acha que ser humano foi longe demais?
Isso é lindo, meu.
Então, mas eu acho que a gente podia guardar esse... Eu acho que a gente podia guardar esse assunto, hein, pessoal?
Podemos guardar, mas é uma super, super oportunidade para as pessoas ouvirem a palavra de Darwin.
Viu? Mas eu acho que a gente pode guardar esse assunto para o próximo episódio, hein?
É, pets daria um excelente episódio. Foi uma ideia muito boa que surgiu aqui do nada.
Espontaneamente.
Viu? Voltando para os jogos, vocês pensaram em algum joguinho para a gente fazer?
Eu acho que a gente pode começar a jogar LOL aqui, terminar o episódio, eu jogo a DC.
Você não lembra
cara,
de nenhum?
Cara, eu não entendo LOL, não entendo.
Não, é um jogo maravilhoso. Não baixa, ouvinte, não baixa, senão sua vida vai acabar.
Sua vida ficará ali. Eu tentei jogar, viu? Mas eu não consegui, eu não fui pego.
É
que
sério,
Vini? É que você tem que ter tempo pra jogar LOL. Você tem que se dedicar ali. Não é algo que você faz assim de, deixa eu ver, ficar aqui 15 minutos. Não, você
tem que aprender, entender como funciona,
exato,
as estratégias.
É um trabalho.
Cada boneco, são 60 e poucos bonecos. É muito complexo.
É um trabalho.
E por ser complexo, depois de você dedicar tanto tempo pra aprender, você já tá fisgado, não tem como sair mais.
Exato.
E é super legal, porque é uma estratégia, te dá super adrenalina, mas você não precisa sair da sua cadeira.
É.
Você tá... como se fosse lutando pra sobreviver, mas no computador.
É que nem era o Age of Empires.
Tem uma diferença muito importante dos MOBAs pra Age of Empires. Que os jogos duram 50 minutos, mais ou menos, e são multiplayer online. E não dá pra dar pausa. Você fica preso os 50 minutos, e aí são os momentos que você que joga LOL, joga Dota, joga qualquer coisa do tipo, já passou com certeza, da sua família no almoço de domingo, tá toda na sua casa almoçando, mas você tá lá porque ainda faltam 20 minutos pra acabar.
Exato.
E, meu, é foda, te segura mesmo, você perde sua vida jogando LOL.
Cara, mas e aí? Tipo, você tá no meio de uma partida super importante e, sei lá, tocou a campainha, o interfone aí da sua casa... Alguma
problema
coisa
da
aconteceu.
Pessoa que tá querendo entrar na minha casa, ela que espere.
Mas se... tá, ok.
Se ela vir.
Não, mas é basicamente isso. Se você sai do jogo, você é punido. Se for num jogo normal, tudo bem. Mas tem o que a gente chama de ranqueado, que é o que vale os pontos de liga lá. Que é o que você se classifica pra subir de elo, virar ouro, virar platina.
Nossa.
Isso, a galera, a criançada fica puta se você quita. E você perde muita coisa também se você quita do jogo.
Pessoal,
cara, aí é um feedback negativo fortíssimo pra você ficar até o final do jogo.
Eu imagino. Ô, Watson, mas aí você que é um expert no assunto.
Eu acho que eu queria fazer
uma pergunta aqui.
É.
Que é. Cara, por que que tem alguns jogos que eles se tornam, vamos dizer, um e-esporte e outros não se tornam?
Puta, isso é muito, muito interessante estudar. No Disper eu fiz um vídeo sobre esportes, eu estudei um pouco sobre. E tem muito a ver, isso de pesquisas que entrevistaram quem assiste esporte, tem muito a ver com o ambiente do jogo, se é atrativo, se o fundo é um gramado bonito, se tem muitas árvores, coisa assim. Se a habilidade do jogador compensa ele assistir ou não, se faz alguma diferença você jogar contra o CPU ou você assistir um cara jogando. Tipo, se você ganha alguma coisa assistindo o cara jogando, o profissional é muito interessante, é diferenciado, também conta mais pro jogo ser um esporte. E se o jogo tem alguma coisa comercializável, né? Senão não tem como fazer isso.
Eu acho, pessoal, que depois desse tema tão interessante que é o gramado do jogo do esporte, eu acho que a gente deveria ou tentar fazer. Eu não sei se é porque eu não jogo nenhum jogo, eu estou menosprezando esse gramado, ou se realmente é 6 horas da manhã e eu tô piruzento aqui, ou se a gente deveria tentar um jogo, ou se eu acho que chegou no fim do nosso episódio, hein? O que vocês acham?
O episódio já tá com 1h20, mais ou menos, né?
Eu acho...
De gravação tá por aqui.
Eu acho que a gente poderia fazer aí pras nossas palavras finais, hein?
Cara, como ter palavras finais de um episódio que é difícil de definir?
Pode ser uma palavra de conforto pro brasileiro que tá desesperado nesse momento.
Eu acho importante, Davi. Ótima ideia, Watsonzinho. O que que você põe como palavra de conforto, Davi Zico?
Cara, não desista. Persista.
Você é brasileiro.
E, na dúvida, come uma pizza de abacaxi.
Ou um estrogonofe de bacon.
Watsonzinho, o que você acha, meu? O que você coloca aí como palavras finais, né?
Ah, fique tranquilo, Brasil é Brasil há 500 anos, a gente sabe que sempre foi assim, agora os ânimos só estão um pouco mais acirrados, mas vote consciente, não vote no primeiro turno por pesquisa, vote em quem você quiser, e é isso aí, ele não.
E aqui vai as minhas últimas palavras. Eu adoro gravar com vocês sempre, então acho sempre bom deixar registrado. Camila fez falta e
demais,
desculpem
demais.
Se eu estou mais chato hoje, né? Que assim, eu sou tão legal normalmente que quando eu fico um pouquinho chato já fica, né, desagradável, mas eu tentei, juro que eu tentei.
Tá se autoflagelando demais hoje, Vi.
Juro que eu tentei fazer o meu melhor aqui e espero que você tenha, ouvinte, aproveitado nossas palavras todas. E depois temos que ver que nome daremos para esse episódio, hein? Se vai ser
Metáfora da vida.
Metáforas da vida, metalinguagem.
Cara, pois é. Metalinguagem. Metalinguagem é uma figura melhor.
Cara, o nome podia ser Esse Podcast Não Faz Sentido.
E não posso esquecer do nosso bordão. Um abraço e continue curioso.
Falou, manda e-mail pra gente.
Tchau, beijos.
Calma, mas e se for um Kamehameha? Será que é mais tipo Kamehameha? Vai, vamos testar.
E no Ha a gente bate, é isso?
É, isso.
Tá.
Kamehameha!
Agora achei uma bosta, eu ouvi os três.
Uma merda.
O primeiro.
Tá bom, então. Ficamos com o primeiro.
Eu acho que o primeiro tá melhor.
Cara, a gente podia fazer um episódio sem tema. A gente só vai conversando.
Ah, eu acho bom.
É, eu acho tipo bom. Divagando o cast do Massachi.